O meu lugar é caminho de algum Iansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar.
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Brenda e sou uma dos integrantes do projeto Ohana da Enactus UFC.
Olá, gente. Eu me chamo Ismara e também sou um dos integrantes do projeto Ohana.
E está no ar o Ohana Cast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre projetos sociais e impacto ambiental. E é importante trazer esse assunto à tona para a gente conhecer algumas iniciativas que buscam impactar positivamente a sociedade no que tange a aspectos mais relacionados ao meio ambiente. Afinal, nós estamos vivendo alguns momentos bem complicados com relação ao meio ambiente, tanto no Brasil quanto no mundo.
Para compor o debate de hoje, convidamos Beatriz Azevedo, ativista ambiental e social.
Então, pessoal, para a gente dar início à conversa, eu gostaria de pedir que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o impacto positivo que o Instituto Verde Luz vem causando na sociedade.
Oi, gente! Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando sobre esses assuntos que, para mim, são tão importantes, né? Acredito que para o mundo também. E, para começar me apresentando, o meu nome é Beatriz Azevedo, também conhecida como Bia, e no Instagram é Bia Climática. E eu sou advogada e ambientalista, e a minha trajetória de trabalho com o meio ambiente e impacto social começou ainda na graduação, quando eu estava estudando Direito, e fiz parte da fundação do Projeto Verde Luz, que então, posteriormente, se tornou Instituto Verde Luz. E aí a ideia, inicialmente, era levar conhecimentos sobre meio ambiente para além dos muros da universidade, né? Quando eu entrei no Direito, eu tinha muito interesse em assuntos internacionais, então eu criei um grupo de estudos em Direito e Assuntos Internacionais, que se chama GEDAI. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem site também, gedai.org. E aí, por meio desse grupo de estudos, eu comecei a fazer pesquisa em Direito Internacional Ambiental. E isso me levou a compreender melhor a realidade das problemáticas sobre o meio ambiente, né? Por meio da pesquisa, eu comecei a ter acesso a, por exemplo, compreender melhor sobre mudanças climáticas, compreender melhor sobre desertificação. E aí, nesse processo de pesquisa, alguns alunos, né, do grupo sugeriram que a gente levasse educação ambiental para alguma comunidade de Fortaleza. E aí a gente começou a levar ações de educação ambiental para, inicialmente, para o Serve Luz, né, que é um bairro de Fortaleza que sofre por conta de uma série de vulnerabilidades sociais e ambientais. Então, a gente começou esse trabalho. E em seguida, e na verdade não em seguida, né, paralelamente também, eu comecei a ir para várias conferências da ONU de mudanças climáticas, desertificação. Apresentei, quando eu tinha 19 anos, eu apresentei um artigo sobre desertificação numa conferência científica da ONU na Alemanha. E isso realmente me abriu os olhos, assim, para esse cenário internacional também, né? Mas, paralelamente, fazendo esse trabalho também em Fortaleza, viajando bastante, mas tendo contato com a realidade da minha cidade. E aí, quando eu me formei, eu já tinha passado bastante por esse processo de compreender que as problemáticas ambientais têm impactos globais, que nós precisamos de cooperação internacional para poder resolver esses problemas. Mas, na realidade, as soluções elas precisam ser locais. A gente precisa estar conectada com a realidade global. Mas, no final das contas, a solução ela tem que começar em algum lugar. Então, eu já acreditava muito no trabalho do Instituto Verde Luz, né? Como eu falei, participei da fundação. E eu fui a primeira presidente. Então, quando eu me formei, eu decidi focar toda a minha energia e tempo em estruturar o Verde Luz, em transferir ele de um formato de projeto para um formato realmente de instituto. Então, a gente criou várias diretorias. A gente criou diretoria de projetos para poder fazer, medir o impacto dos projetos. A gente criou diretoria de comunicação e marketing, diretoria de financeiro, diretoria de captação de recursos. de gestão de pessoas. E aí o resultado disso foi que a gente hoje em dia tem realmente um instituto que ele funciona bem e funciona por meio de processos bem estabelecidos, assim. Então, os resultados disso, por exemplo, é que todo ano o número de voluntários do Verde Luz oscila entre 120 e 60 pessoas voluntariando para o instituto, dos mais diversos cursos da universidade, das mais diversas universidades, e até mesmo pessoas que não estão na universidade, mães que já, na verdade, não estão mais nem estudando, são profissionais, ou então pessoas mais jovens que ainda estão no ensino médio. Realmente o perfil, ele é amplo de voluntários, mas a gente foca mais, né, o nosso público-alvo são jovens de perfil universitário, apesar de que não se resume, nossos voluntários não se resumem a essas pessoas. E aí a gente tem um processo de seleção, que as pessoas passam por entrevista, depois elas passam por um treinamento, e finalmente elas são encaminhadas para alguns nossos projetos, e aí é que entra realmente o trabalho do Verde Luz, né, o que é que o Verde Luz faz. A nossa missão é reconectar pessoas com a natureza. Então, a gente acredita que por meio desse programa de voluntariado, as pessoas vão entrar em contato, né, com a natureza, com outras situações sociais, que vão promover uma transformação. E aí é a partir dessa transformação que a gente gera o nosso impacto, porque o nosso modelo de negócios, ele é completamente voltado para o voluntariado. A gente precisa realmente de pessoas muito compromissadas e com um propósito muito forte para poder fazer acontecer, e a gente faz acontecer, né? A gente tem um programa que trabalha com a conservação de tartarugas marinhas em Fortaleza, desde acompanhar a desova do animal e acompanhar a eclosão dos ninhos, garantindo que as tartarugas cheguem ao mar, até possibilitar resgate desses animais e, no caso de o animal já encalhar morto, né? A gente faz a necrópsia na Universidade Estadual do Ceará. E aí, como resultado disso, a gente, desde 2013 até o ano passado, a gente tinha já garantido que mais de 3 mil tartarugas chegassem ao mar, por exemplo, né? E aí também, por conta da nossa vivência prática, a gente também formula políticas públicas, propostas de políticas públicas que a gente leva para os órgãos... para os órgãos responsáveis para desenvolver. Então, a gente tem uma proposta de um centro de estabilização de tartarugas marinhas, porque a gente não tem centro de reabilitação na cidade de Fortaleza. Então, por exemplo, quando a gente resgata um animal, né, em parceria com o Corpo de Bombeiros, em parceria com as instituições locais, a Polícia Militar Ambiental, o animal, ele fica até 24 horas. O último resgate que o pessoal fez, eu já estava aqui em Oxford, inclusive isso também eu preciso falar, explicar essa parte, né? Estou fazendo mestrado. O último resgate que eu vi, acompanhei inclusive pelas redes sociais do Verde Luz, sigam lá, @institutoverdeluz, foi um resgate de 24 horas. E aí esse animal fica completamente desamparado nesse tempo entre o resgate, em que o resgate é feito, e esse animal ser encaminhado para o centro de reabilitação mais próximo. Então, a gente tem essa proposta de criação de um centro de reabilitação, a gente tem uma proposta de criação de unidade de conservação marinha para as tartarugas, a gente também tem uma proposta de um centro de educação ambiental para educar a população de Fortaleza acerca da existência de tartarugas marinhas na cidade. Então, tudo isso dentro de um programa só, que é o programa do GETA, né? Que é o nosso programa de conservação de tartarugas. A gente também tem um programa de ativismo, que aí a gente engaja jovens em espaços de participação política, desde conselhos de unidades de conservação, e a gente está nos conselhos de mais de 9.200 hectares de unidades de conservação, até elaboração também de políticas públicas, como eu já falei, participação em conferências da ONU. Então, não só eu já participei de conferências da ONU, né, de clima, de desertificação, como também outros voluntários participaram dessas conferências e de outras, né, conferências sobre ODS 14, conferências sobre harmonia com a natureza e por aí vai. E esse é o nosso segundo programa, né, o nosso programa de ativismo. Nosso terceiro programa é o GRU, que é o grupo que trabalha a problemática de resíduos urbanos. E recentemente tem focado mais na problemática de poluição marinha por plástico. E aí, por exemplo, um dos resultados de impacto desse grupo foi que eles conduziram uma pesquisa de resíduos que ocorriam nas praias de Fortaleza. e coletaram durante um ano resíduos de todas as praias e tipificaram esses resíduos. Então foram coletados mais de 22 mil pedaços, né, de resíduos. E dentro da tipificação a gente chegou à conclusão de que os resíduos que mais ocorriam eram plásticos de uso único, né? E principalmente canudos e bitucas. E aí, por conta disso, a gente trabalhou também na articulação de um projeto de lei para a proibição de canudos em Fortaleza, junto com alguns vereadores. E esse projeto foi aprovado e hoje em dia ele é lei. E a gente trabalhou inserindo também uma emenda falando sobre a necessidade de um programa de educação ambiental para educar as pessoas sobre a não utilização de plástico descartável, né? E aí, por último, a gente tem o nosso programa de informação e participação ambiental, que é o PIPA, que é um programa que promove trilhas, educação ambiental, principalmente nas unidades de conservação de Sabiaguaba e Cocó. Então, se vocês quiserem algum dia fazer uma trilha lá na Sabiaguaba, procurem o Verde Luz. E aí, a gente também participou de várias articulações, né, sociedade civil, juntamente com outros coletivos. A gente faz parte da rede do Ceará no Clima, que é uma rede de ativistas climáticos e justiça climática no Ceará. A gente também faz parte da campanha Fortaleza pelas Dunas, junto com Greenpeace, junto com SOS Cocó, Nigéria, várias outras também entidades que fazem parte dessa campanha, que atualmente está com um projeto de lei de iniciativa popular aberto e vocês podem mandar assinaturas. Então, se quiserem também participar, vão lá no site fortalezapelasdunas.org e aí dá para baixar a ficha de assinatura para a criação de uma unidade de conservação para as dunas de Fortaleza, compreendendo aí uma área de mais de 400 hectares de dunas que não atualmente estão desprotegidas. Então, a gente também tem essa campanha. E aí, todo esse trabalho, né, de muitos anos, passei 4 anos como presidente do Verde Luz, fez com que, em dado momento, eu percebesse a importância de políticas públicas, né, porque trabalhando com políticas públicas ambientais, percebendo a relevância de uma política pública para solucionar um problema, eu decidi, então, fazer mestrado nesse tema. E aí, agora estou aqui em Oxford, nesse exato momento, na Universidade de Oxford, fazendo mestrado de políticas públicas com uma bolsa da Chevening, que também está com inscrições abertas. Então, se vocês têm interesse em fazer um mestrado com bolsa integral no Reino Unido, Chevening está agora com inscrições abertas e qualquer curso, qualquer universidade pode aplicar. Basta que você tenha uma vocação para o serviço público, para a liderança, que você ache que, de alguma forma, esse seu mestrado pode impactar positivamente a sua realidade quando você voltar para o seu país, no caso, né, o Brasil. Então, a trajetória é essa, a história de impacto é essa. Acho que eu falei demais. E aí, é isto.
Nossa, muitas informações, muito legal. Todas as iniciativas às frentes do Verde Luz. Inclusive, eu acompanho o Instagram, né? Também eu vi o resgate da tartaruga. E eu queria perguntar agora, você já falou um pouquinho, mas quais foram os principais aspectos sociais, ambientais ou econômicos que te fizeram abraçar essa causa? Como foi que você começou esse caminho? Poderia aconselhar outras pessoas que querem começar?
Então, eu acho que eu fui convencida pelos dados, assim. Eu acho que a minha veia de pesquisadora gritou bem alto, assim, quando eu comecei a entender o desafio que é combater a crise climática, né? E hoje em dia, graças a Deus e graças a muitas mobilizações populares, o assunto entrou na pauta de novo. Mas 7 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mudanças climáticas, assim, era o assunto que já tinha tido seu hype, já tinha passado o hype, e todo mundo tava, tipo, ninguém falava de mudanças climáticas, não tava na agenda, né? E o que é muito preocupante, porque a gente continua aumentando as emissões de gases de efeito estufa, e todo ano a gente bate recorde de aumento da temperatura. E a gente E o problema das mudanças climáticas é que ela vai causar efeitos irreversíveis para o nosso planeta. Desde derretimento de calotas polares e aumento do nível do mar, até também mais furacões, mais enchentes, mais secas, mais incêndios florestais, como a gente está vendo agora na Amazônia e no Pantanal. Então, tudo isso é realmente muito relevante. E o mais preocupante dessa realidade de mudanças climáticas é que os efeitos eles são distribuídos de maneira muito desigual. As pessoas que menos causaram o problema vão ser as pessoas que mais vão sofrer com ele. E por que eu falo de menos causar o problema? Porque se a gente levar em consideração que a gente vive numa sociedade de consumo, a gente produz energia para consumir. Então, as pessoas que não têm capacidade de consumir tanto, elas não estão causando o problema tanto assim. Mas são essas as pessoas que vão ter menos capacidade de se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. E aí um exemplo disso que a gente pode utilizar, né, para visualizar melhor isso que eu tô falando, foi a crise do Covid. A crise do Covid, ela chegou, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará e no Brasil, por meio de quem? Das pessoas que tinham um poder aquisitivo para viajar de avião e voltar para o Brasil com essa doença. Sendo que os níveis de mortalidade, eles foram mais altos dentro das favelas. Porque eram dentro das favelas que as pessoas não tinham condições de fazer isolamento social, não tinham acesso a um serviço de saúde de tanta qualidade, pelo fato de terem passado uma vida inteira sem acesso a uma política pública de saúde bem estruturada, né, que dê condições da pessoa ter uma saúde melhor. Essas pessoas já tinham várias comorbidades, então já sofreram mais com o Covid. E é a mesma coisa com a crise climática, porque se no momento em que a casa da praia de uma pessoa que tem recursos é invadida pelo aumento do nível do mar, essa pessoa vai comprar uma casa em outro lugar. Se a gente tem uma onda de aumento de temperatura, né, com temperaturas, uma onda de calor, quem tem condições de pagar por um ar-condicionado vai se trancar dentro de casa com um ar-condicionado. Mas e as pessoas que não têm essa capacidade de adaptação, né? Se a gente fala de quebra de safra, como é que as pessoas vão se adaptar ao aumento do preço dos alimentos? Então, o que mais me preocupa dentro de toda essa situação de vulnerabilidade que se está criando, né, com cada vez problemas ambientais cada vez mais sérios, são os impactos sociais desses problemas ambientais. Então, quando eu tive acesso, né, a toda essa informação, passei a compreender melhor a realidade, eu fiquei pensando, nossa, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. E tem uma frase que me marca muito, que é, se não você, quem? Se não agora, quando? Então, isso me marcou muito, porque se eu estava em condições de agir, se eu venho de todo um privilégio de acesso à educação, de acesso a oportunidades, eu precisava fazer alguma coisa, se eu senti que aquele problema era algo que precisava ser resolvido. Então, eu entrei de cabeça nisso e tenho trabalhado nisso desde então.
Eu, sinceramente, acho que essa fala é bastante importante, porque ultimamente a gente tem se acostumado a ver as mudanças climáticas, os desastres ambientais como algo normal. Ah, aconteceu e é isso, a gente não se coloca em um local de protagonismo, de fazer acontecer a mudança que a gente quer ver no mundo. E acho que é bem por aí, usar os nossos privilégios para tentar mudar um pouco a sociedade em qual a gente vive. E aí eu queria te perguntar, que ações algum voluntariado ou mesmo a ONG pode tomar para se tornar mais sustentável e também abraçar essa causa?
Então, eu acredito que existem maneiras diferentes de atuação, né? Então, a nível individual, é sempre possível a gente tomar decisões no nosso dia a dia que vão impactar de maneira positiva o meio ambiente ou, pelo menos, diminuir o nosso impacto negativo, né? Por exemplo, escolhas de alimentação, tentar consumir menos carne, escolhas de consumo, tentar consumir mais produtos locais, que você saiba onde estão sendo produzidos, que você saiba que aquele recurso que você está investindo naquele produto vai estar gerando renda para uma pessoa e não meramente se tornando lucro para algum bilionário. Então, existem escolhas pessoais que podem ser tomadas que são muito poderosas, né? Em segundo lugar, existe a instância coletiva, né, que é muito necessária e muito poderosa também, porque se a gente entender que a gente está todo mundo conectado numa sociedade e que os nossos problemas eles são estruturais, no sentido de que a nossa sociedade está estruturada de uma maneira que está produzindo esses impactos, a gente só vai conseguir solucionar esses problemas de maneira coletiva. E não só coletiva no sentido de se juntar a um grupo como, por exemplo, uma organização, mas também coletiva de maneira política. A gente precisa entender que a nossa preocupação com o meio ambiente precisa se traduzir em voto, precisa se traduzir em cidadania. Então, em relação a coletivos, existem vários, né, que eu posso citar. O próprio Verde Luz é um, então vão lá, arroba Instituto Verde Luz, sigam a página. O Verde Luz está com campanha de doação aberta. Então também, quem tiver interesse em apoiar essa causa, pode também apoiar por meio de doações. Para além do Verde Luz, como eu já citei também, né, a gente tem o Fortaleza pelas Dunas, que é uma campanha de proteção das dunas de Fortaleza, que também recebe voluntários. Temos também o Será no Clima, que também é uma articulação em prol da luta, né, pelo clima, contra combustíveis fósseis. E atualmente foi lançada a Coalizão pelo Clima do Ceará, que aí inclui também, por exemplo, o Fridays for Future Ceará, que também é outro espaço que vocês podem se engajar. O próprio grupo de voluntários do Greenpeace Fortaleza também é um espaço legal de engajamento. E aí, isso dentro da esfera ambiental, né, que realmente é a minha área de expertise, então eu vou recomendar esses trabalhos. Se vocês também quiserem fazer pesquisa, né, sobre essas problemáticas, também, como eu citei inicialmente, tem o GEDAI, que é esse grupo de pesquisa da UFC também, que semestralmente abre inscrições para pesquisadores. E se organizações que não necessariamente atuam na área ambiental tiverem interesse em promover a educação ambiental, tiverem interesse em se engajar nessas causas, é sempre possível entrar dentro dessas alianças, né? Dentro dessas redes, dentro desses espaços de coalizão, como, por exemplo, eu citei a Coalizão pelo Clima Ceará. Então, se vocês fazem parte de alguma instituição que poderia se juntar, quanto mais gente falando sobre esse assunto, melhor. E aí, em falar sobre o assunto, eu também queria falar do nosso papel de atuação nas redes sociais. E entender que as redes sociais atualmente estão sendo utilizadas, né, como instrumento para eleger presidentes, para eleger pessoas, e que nem sempre isso é utilizado da melhor maneira, né? Então, por que não utilizar essas redes sociais como ferramenta para promover as nossas ideias, para promover essas ideias de justiça social, de proteção ambiental, né, de mudança de perspectiva de consumo, de maneira de se relacionar com a natureza? Então, nesse sentido, se vocês também quiserem me seguir no Instagram, meu IG é @biaclimatica. E lá eu tô sempre postando conteúdo, também posto bastante sobre a minha experiência de fazer mestrado aqui em Oxford. E eu sempre falo pra galera que me segue que o nosso clique também é uma ferramenta política. No momento em que você escolhe compartilhar, curtir, comentar ou salvar um conteúdo, você está gerando engajamento para aquele conteúdo e, como consequência disso, aquele conteúdo vai ser mostrado para cada vez mais pessoas. E a gente precisa que essas mensagens elas cheguem em muita gente, né? Para a gente promover essa mudança aí que a gente quer ver. Então, acredito que também engajamento de ativismo, web ativismo também é uma ferramenta que veio para ficar e é extremamente necessário. E por último, gente, esse ano, né, eleição para vereador, eleição para prefeito. Então, chequem se os candidatos e candidatas de vocês têm na agenda a preocupação com a crise climática. Chequem se existem propostas sérias de proteção ambiental. Isso é extremamente necessário. A nossa cidadania, ela precisa ser ativa. A gente não só precisa votar de maneira mais consciente, como também, uma vez elegendo aquela pessoa, acompanhar o trabalho dela e garantir que ela esteja ali realmente promovendo um bem para a população e um bem para o meio ambiente, né? Então, as dicas de hoje, acho que são essas. Se eu tiver esquecido alguma coisa, vocês me avisam.
Nossa, muito bom. A gente vê que realmente tem várias formas de poder contribuir com essa temática em todas as instâncias que a gente está, né? Individual, dentro das redes sociais, dentro do trabalho. em todos esses aspectos. E aí, eu queria saber, dentro de toda essa experiência com empreendedorismo social e sustentabilidade, qual foi, assim, o teu maior desafio? Seja como pessoa, seja dentro da organização também de Verde Luz.
Eu acho que o maior desafio é se manter realmente sempre motivada para continuar fazendo esse trabalho, porque é desafiador, né? A gente está tentando promover uma cultura que ela vai contra a corrente de tudo que está, de boa parte dos padrões que estão postos, sejam padrões de consumo, ou até mesmo grandes empresas que às vezes a gente precisa se opor a governos. Então, é bastante desafiador. Sendo que é entender que a gente está falando de uma mudança cultural geracional, né? Então, um trabalho que a gente faz agora, nesse sentido, vai surtir um efeito daqui a 20 anos, de maneira mais visível e coletiva, né? Então, eu acho que eu já estou há 7 anos, né, nesse trabalho de, digamos, empreendedorismo, ativismo, que eu sempre me foco em não desistir mesmo, manter o olhar leve, assim, a cabeça erguida sempre. Então acho que é muito mais uma postura diante da vida, de entender que somos sempre aprendizes, que temos sempre uma criança dentro da gente, né? E não se deixar endurecer pelas situações, não se tornar cínica, né, diante de tudo que muitas vezes pode ser um tanto duro, né, na realidade. É muito fácil ceder ao desespero quando se fala de crise ambiental, porque é algo tão maior do que a gente, que é quase como se a gente não tivesse ingerência sobre aquilo, né? Que é que eu, como um único indivíduo dentro desse planeta, posso fazer. E a gente pode fazer muito, né? Então, eu diria que o maior desafio é esse, assim, é realmente se renovar constantemente, não desistir e entender que muitas vezes, para algo dar certo, tem que errar muitas vezes até acertar. Tem que tentar 5, 7, quantas vezes forem necessárias até dar certo. Eu acho que essa é a visão, assim, que eu acho que é mais empreendedora de todas, assim. É entender que fracasso faz parte e que o importante é, assim, cair, levantar, sacudir a poeira e vida que segue, e vamos tentar de novo.
Nossa, é muito bom, realmente faz sentido. E é muito difícil a gente se manter motivado em algumas causas que pessoas às vezes têm essa postura realmente cínica de não pensar sobre o assunto, de sentir que outra pessoa tem que fazer aquilo, tem que cuidar disso. E diante disso tudo, né, eu queria encerrar agradecendo por esse momento, que foi muito incrível. Falar sobre o ambiente, ainda mais na conjuntura atual, é essencial. E com quem entende o assunto é melhor ainda, né? A gente tem uma visão melhor de ações que podem tomar. Você gostaria de falar alguma coisa, assim, pra encerrar?
Ah, eu queria agradecer demais pelo convite, porque são assuntos que sobre os quais a gente precisa estar falando, né? Então, vocês terem dedicado o tempo e o trabalho de vocês a fazer isso acontecer, a produzir esse conteúdo, é extremamente relevante. Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E espero que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso e que ele continue gerando muitos frutos positivos, não só para vocês, mas para todo mundo que está escutando a gente hoje.
Sim, o papo foi muito educativo. Eu gostaria de agradecer novamente a Bia. Foi uma conversa super fluida e engrandeceu bastante o debate. E eu já anotei aqui algumas ações para levar para a vida, que eu acabei de aprender com a Bia. Então, antes de a gente concluir o nosso episódio, a gente gostaria de divulgar uma ONG. E caso você queira ter sua ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do Instagram do @ronenactus e preencher um dos formulários que estão lá.
E no episódio de hoje, eu gostaria de divulgar os Engenheiros Sem Fronteiras Brasil. A missão deles é promover o desenvolvimento humano sustentável por meio da engenharia. Eles foram eleitos a melhor ONG de desenvolvimento local do país pelo Instituto Doar em 2019. E através do Pacto Global, eles desenvolvem projetos de acordo com as ODS, que nem a gente aqui do Ohana. Eles possuem alguns pilares de desenvolvimento, que é educacional, voltado à capacitação técnica, profissional, melhoria do ensino, gestão e empreendedorismo, relacionados com organização e ferramentas de gestão,
infraestrutura e assistência básica, com foco em amenizar as necessidades do indivíduo e infraestrutura de instituições. Sustentabilidade, voltada ao uso eficiente dos recursos como aquecimento solar, reaproveitamento de água, reciclagem. Ou seja, eles têm várias ações em vários pontos muito importantes para a sociedade. Tudo isso usando engenharia. Então, vão conferir lá no Instagram e ver tudo que eles fazem por aí.
A gente agradece a sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Até mais!